Se você chegou a este episódio de paraquedas, por favor, volte um episódio atrás, o episódio número 21, porque é a parte 1 do assunto que nós vamos continuar falando aqui hoje sobre os vinhos e as regiões francesas. O que, que nós preparamos hoje para cá, Sidney?
Da última vez a gente parou em Chablis, que é uma parte da Borgonha. Hoje a gente termina a Borgonha, vai para Bordeaux, passa pelo Languedoc-Roussillon, Provence, Vale do Rhône, que é uma região muito bacana, tem muitos vinhos icônicos lá. E depois a gente vai falar de Madiran, que é uma região pouco conhecida, pouco explorada, mas incrível também.
Essa França é incrível, incrível mesmo. Mapa na tela e vamos lá?
Bora.
Estamos aqui então com o nosso mapinha, você está nos assistindo, se você está só nos escutando, vale a pena pegar o celular aí, olhar no Spotify ou ir lá para o YouTube se você nos acompanha em outro streaming de áudio. Para dar uma olhada então, temos aí o mapa da França, já falamos de algumas regiões e agora a gente dá um próximo passo a uma região que é bastante conhecida, né? Tem vinhos que são espetaculares, que são até mais comuns nas prateleiras das adegas, dos mercados, que é a nossa querida Borgonha, Sidney.
Ela assusta um pouco porque os preços são caros, né? Os preços são altos da Borgonha. Primeiro que o quilômetro quadrado lá é caro, o hectare, aliás, né? A produção é pequena, são vinhedos escassos, é uma região muito pequena em volume, ela é muito disputada, tanto que os vinhedos lá têm dezenas de donos, então um vinhedo específico ele é todo dividido em propriedades, então é uma coisa muito, muito complexa assim, no que diz respeito a valores, custos de produção, enfim. E a Borgonha é incrível, porque ela é o berço de duas uvas famosíssimas e que está muito associada a muitos lugares do mundo, só que pouca gente talvez saiba que lá é o berço dessas duas uvas, que são Chardonnay, uva branca, e a Pinot Noir. Então, o berço da uva Pinot Noir e o berço da uva Chardonnay é a Borgonha. A Chardonnay é a primeira uva branca mais plantada no mundo, a Pinot também está entre as mais plantadas do mundo, está na Nova Zelândia, está no Brasil, está na Argentina, está no Chile, está em tudo quanto é canto, mas o berço é ali a Borgonha.
É que muitas pessoas acabam às vezes se decepcionando com o vinho da Borgonha, porque estão acostumados a tomarem um vinho americano, o americano da América aqui, né? Ou um vinho da sul-africano, alguns vinhos mais potentes. E lá na Borgonha nós temos vinhos mais delicados, né? Temos vinhos que têm uma delicadeza no paladar.
Cara, eu diria que lá tem vinhos contraditórios, porque de fato é o Pinot Noir de lá, por exemplo, ele tem essa coloração um pouco mais delicada, mais rubi. Ele tem um pouco menos de extrato, porque ele é mais transparente, ele é um pouco mais diluído, mas extremamente estruturado. Muito tanino, bastante acidez, entende? Principalmente os do norte, do extremo norte da Borgonha. Então, é contraditório por isso, porque corpo e estrutura são duas coisas diferentes que andam juntas, mas são duas coisas diferentes. Então, E a Borgonha, até pela condição climática que ela tem, então para quem tá vendo ali o mapa, é aqui no centro da Borgonha, do mapa da França ali, aquela parte, aquilo ali é o que? É rosa?
É, um roxinho, né?
Aquele roxinho, meio
tá
rosa ali.
Burgundy, tá?
Isso. Então ali é Borgonha. Na parte norte da Borgonha é onde a Pinot Noir reina. Então quase não tem vinhedos de Chardonnay ali. E quanto mais ao norte, maior a estrutura, maior a potência e maior a longevidade, a qualidade da uva, que é a Côte de Nuits.
Côte de Nuits.
Côte de Nuits, no extremo norte. Então tem lá algumas apelações de origens de Chardonnay, incríveis, também muito longevas, precisam envelhecer muito tempo, mas é mais escasso o vinho branco lá. Então quanto mais ao norte, mais tinto e maior a estrutura, maior a potência, e a tendência é que o vinho seja mais, o tinto seja mais interessante. Mais no centro ali tem a Côte de Beaune. A Côte de Beaune já é meio que 50% assim de 50% de uva branca e uva tinta, de Pinot Noir e Chardonnay. Então as apelações de origem se dividem. Então ainda assim, Pinot com boa estrutura, com boa condição de guarda, com boa estrutura assim, Chardonnay de alto padrão, altíssimo nível, altíssimo padrão. e muito longevos. Então são vinhos que precisam ser guardados mesmo, vinhos muito caros. As partes mais nobres, as regiões mais nobres, as apelações mais nobres da Borgonha estão ali da Côte Bonne até a Côte Nuit.
Então. E às vezes a gente acaba errando e confundindo Bordeaux com Borgonha, né? Isso acontece bastante?
É muito comum. Até meio que elas rivalizam ali por serem ao lado da Champagne, ali as três apelações de origem mais famosas da França. Então tem meio que uma rivalidade, as pessoas tendem a buscar mais por esses vinhos, né? E um detalhe, a Borgonha é a região que está mais ao norte, eu já falei isso em outros episódios, porque entrou no contexto, mas é bom sempre ressaltar que a Borgonha é a região mais ao norte no mundo tradicional na produção de vinhos tintos.
Uhum.
Beleza, tem a Champagne, tem a Alsace, tem a Alemanha, tem outras regiões mais ao norte ainda, só que não fazem tintos, fazem brancos.
Brancos, né?
Aliás, a tradição de alto padrão, de fazer vinhos de alto padrão, são brancos. Então, para vinhos tintos, a Borgonha está mais ao norte. Por quê? A Pinot Noir, ela gosta de clima bem frio, mas não gélido demais. Gosta de clima frio, ali bem frio, mas não excessivamente frio. E a Borgonha dá essa condição. Ela gosta de clima mais seco e a Borgonha dá essa condição. Clima continental. Então, aquele clima continental padrão, clássico, e temperatura média anual bem baixa. E a Pinot Noir ama isso. Não é à toa que, fora da Borgonha, a segunda melhor referência de Pinot Noir é na Nova Zelândia. Depois, Patagônia, Argentina também, que é região fria, né? Então, é uma uva que ela gosta desse tipo de condição. Clima continental, clima seco, estações do ano muito bem definidas e clima continental. E detalhe, solo extremamente calcário. É o que a Borgonha tem.
Essa é a diferença.
É.
E temos a taça Borgonha, né?
Que é adequada para usar
Pinot Noir. A gente tem aqui? Tem. Temos, né? Consegue pegar pra gente pra mostrar? Até mostramos no episódio passado, mas vale a pena mostrar de novo. Temos aqui, ó. Essa aqui é a taça Borgonha, você tá vendo? É uma taça indicada para beber Pinot Noir, então justamente por ser também lá de lado da Borgonha. Tem aqui, para quem está só nos escutando, ela tem o bojo tradicional e tem uma abertura em cima um pouquinho menor.
É, a base dela é mais alargada justamente para espalhar melhor o vinho.
Você?
E o Pinot Noir de alto padrão, de alto nível, ele precisa de oxigenação maior.
Precisa de oxigenação maior.
Por isso contraditório, ele tem aquela coloração delicada e tal. Mas ele é um vinho que precisa de oxigenação, tem estrutura, precisa envelhecer. Alguns Borgonhas chegam a 40 anos muito bem.
Passes.
Um dos melhores Borgonhas que eu já tomei, um dos melhores vinhos que eu já tomei na vida era um Latache, do Romane Conti. Ele estava com 20, ele era safra 82, eu tomei esse vinho em 2002. E com 20 anos, não é uma boa safra, o vinho estava incrível.
Estava incrível.
De uma grande safra, ele chegaria aos 35 tranquilamente.
Pô, que bacana. Temos também o bife bourguignon, né?
Bife bourguignon, que é o
prato... Que é o prato típico.
É, tá, é o prato originário ali, né? Da Borgonha.
Da Borgonha.
Feito com cozido, com a carne cozida, com o
vinho.
É, com o champignon, é bem legal.
É, tem
bem
a mandioquinha e tal, né?
Detalhe, deixa eu pegar um negocinho da Borgonha, deixa eu ver se dá pra colocar aqui. A Borgonha é uma região, tem um relevo bem ondulado, assim. Sabe? Quanto mais ao norte, mais acentuado é essa ondulação.
Uhum.
Os melhores vinhedos da Borgonha, eles estão expostos para sudeste, que é o que pega melhor exposição solar. Então, nesse relevo aqui, ó, então tem a parte baixa ali, no sopé do vale ali, da colina ali, fica mais argiloso. Então planta-se bastante ali Chardonnay e Pinot Noir para fazer o vinho genérico, o Borgonha genérico. Aquele Borgonha mais simples ali, que vem só escrito Borgonha no rótulo. Nas partes mais baixas da encosta, já começa a melhorar a qualidade da uva, porque o solo é mais adequado, tem menos argila. E tem mais calcário. Começa a aumentar a proporção de calcário.
Uhum.
Então vai aumentando a qualidade. O filé mignon é o que está no meio da encosta. Que é ali que estão os Grand Cru classés. Os Premier Cru e os Grand Cru. Por quê? Por conta do solo, que é mais calcário ainda. E a melhor exposição solar. Na parte extrema da colina, da montanha. Que não chega a ser montanha, é uma colina alta. são colinas suaves assim, nas partes mais altas não se planta vinhedos, não é nada porque é mais pedregoso e tal. Então, clima continental, seco, frio e solo calcário, Pinot Noir ela se deleita. Isso mais ao norte. Então, na medida que vai indo para o sul da Borgonha, aí vai diminuindo a proporção de Pinot Noir e aumentando o Chardonnay. Lembra que na Côte de Beaune, que está bem no meio do mapa, é meio a meio já a produção de tinto e branco?
E branco, sim.
Aí tem a Côte Chalonnaise no sul, ali mais para o extremo da Borgonha. A Côte Chalonnaise já inverte, é cerca de 70%, 65%, 70% de branco de Chardonnay e cerca de 30%, 30 e poucos por cento de Pinot Noir. E então inverte. Por que que inverte? Porque a parte mais ao norte é a parte mais ensolarada e menos fria. E na medida que vai tendo maior incidência de sol, a uva amadurece mais, ela amadurece mais rápido e tal. Então perde um pouco de qualidade da Pinot,
uhum.
Mas concentra a qualidade na Chardonnay também. Porque a Chardonnay ela não gosta de clima tão frio assim. Então por isso que lá em cima tem poucos vinhedos de Chardonnay, os que tem são grandiosos, por conta de microclima que tem lá, ela se dá melhor lá na parte sul. Então, a parte sul da Borgonha é o reduto de branco.
E é espetacular você beber um Chardonnay ou um Pinot Noir da Borgonha, da França, assim.
Eu amo.
Espetacular. É uma experiência que quem não varia o paladar, está nos escutando, nos acompanhando aqui, já deve ter ficado provocado a comprar vinhos diferentes. Vale a pena fazer essa compra e experimentar os Pinot Noir, esses vinhos diferentes.
E para os Chardonnays também, da Borgonha.
Chardonnays espetaculares.
Quem conhecer Chardonnay de fato e Pinot Noir de fato, a primeira referência é sua região de origem, sua região berço. No caso é Borgonha, Chardonnay e Pinot Noir.
Uhum. Depois vai para os outros. Sidney, só para a gente fechar, mas eu lembrei agora de uma dúvida que até às vezes eu escuto muitas pessoas falarem. Existe uma uva de mesa que é Bordeaux, não tem nada a ver com a França.
Não, essa uva é de a gente comer, fazer suco e tal.
Só tem esse nome diferente, é Bordeaux mesmo, com o e o acento circunflexo, é Bordeaux.
Bordeaux,
da cor.
Abrasileirado. Mas é o próximo, né?
Próxima região, vamos lá?
A próxima região é a extensão da Borgonha.
O que que nós vamos falar?
Beaujolais. Que é uma região incrível e meio que tá com o filme queimado por conta do Beaujolais Nouveau. Beaujolais Nouveau é tipo um gênio teve a ideia e entregou pro asno executar. Eu vou explicar. Ó, que você acha dessa ideia? Ó, vamos fazer um vinho mais barato e tal. Vamos fazer um vinho rápido, simples ali, que a gente vai fazer o lançamento desse vinho, uma marca, vai ser tipo uma marca, toda terceira semana de novembro a gente vai lançar esse vinho. Vai ser um vinho que vai ter uma marca junto ali, vai ser um vinho marca, vamos chamar desse jeito, vai ser o lançamento mundial para a gente divulgar a nossa região e assim as pessoas, e essa ser a porta de entrada para o consumo, para que as pessoas consumam o nosso vinho.
E aí, faleceu.
Não é genial?
Tá louco?
Entregou pro asno. Sabe o que o cara fez? Meteu o preço lá em cima.
E aí?
É tipo vinho feito, transportado em caminhão tanque, praticamente. Brincadeira, né? Claro, mas só pra entender que é um vinho simples, festivo, produção muito grande, gostosíssimo, uma delícia, simples, mas gostoso.
É bem comercial?
É, de botar caminhão tanque na praça e encher a jarra pro pessoal entender, gostar e tal. Aí o cara chega aqui no Brasil a R$200 uma garrafa.
Faz tempo isso?
Não, ainda tem.
Ainda tem.
Todo mês de novembro, agora, deve estar lançando agora. A gente está em novembro.
Uhum.
Novembro. Ela tem o lançamento mundial do Beaujolais Nouveau, Nouveau. Novo Beaujolais, Beaujolais fresquinho,
uhum.
Para tomar fresco, para tomar ali com um ano, dois anos. Aí uma política de preço burra, né, bicho? Porque tudo bem, é um vinho que é uma delícia, pagaria 70 pilas, sairia contente. Porque é gostoso o vinho, um vinho bom, bem feitinho, mas não vale R$200.
R$200 não vale.
Com R$200 é possível comprar de Beaujolais vinhos de um dos 10 crus de Beaujolais. Porque lá em cima na Borgonha tem os crus da Borgonha, que são os melhores vinhedos, os melhores terroirs. Por isso que tem uma apelação de origem específica, um nome específico, por exemplo, Moret Saint-Denis, Bonne, Saint-Denis. Lá em Beaujolais tem 10 apelações Cruz, via dos Cruz, que é o que tem de melhor, assim. Tem Julienard, tem Morgon. E são todas apelações incríveis. Os vinhos são muito bons mesmo. Só que o filme é queimado desses vinhos por conta do Beaujolais Nouveau, que é muito caro.
É muito caro. Então não caia no bait do Beaujolais Nouveau nesse Black Friday, ou então no fim do ano, né? De dezembro, agora que tá chegando também.
É, se encontrar barato, compre, porque é legal. Agora, R$200, compra um Julienar, compra um Morgon, compra um cru de Beaujolais.
Mas Beaujolais é conhecido pelo Gamay, né?
A uva é Gamay. A Gamay, ela tava presente em toda a Borgonha. Só que ela não suporta clima muito frio. E aí o que o pessoal foi fazendo? Foi expulsando ela pro sul.
Vai. Foi embora.
Arrancando as parreiras e substituindo por Pinot Noir. Até que no extremo sul da Borgonha, naquela parte mais clarinha ali, na ponta da Borgonha, que é Beaujolais, ela encontrou o melhor lugar para ela, porque é o lugar mais ensolarado, são colinas mais suaves ali, granítico, que já não é calcário, já são colinas graníticas. Algumas, inclusive, são vulcânicas. Ali o reduto para Gamay. Gamay. E é incrível, tá? Beaujolais são muito gastronômicos, muito floral. Aquela coisa contraditória também, ao mesmo tempo que ela tem uma delicadeza, ainda tem aquela acidez cortante, durinha, acidez gastronômica. E 10 crus, só ali.
Só aí.
Então as pessoas precisam gostar, pelo menos tentar gostar ou experimentar um Beaujolais. Tem o Beaujolais Village, de baixo pra cima, né? E tem os crus de Beaujolais, que são 10.
São 10. Beaujolais, ali, ó, você tá vendo pra escrever, é um pouquinho diferente. É B-E-A-U-J-O-L-A-I-S. Beaujolais. Beaujolais. Pra você que quer pesquisar aí, vou comprar um Beaujolais agora pra tomar no final de semana. Manda foto pra gente depois também, que a gente publica aqui no nosso Instagram.
Marca nós lá.
@ no mundo do vinho.
E detalhe, nessa região, eles começaram a elaborar, a vinificar um pouco de uma maneira diferente, que é a maceração carbônica. Pega os cachos inteiros, coloca no tanque e fecha o tanque, coloca a levedura lá e tal, fecha o tanque, trava o tanque, mas deixa uma
fresta,
uma chaminézinha. Um tanque específico, eu deixei ele semi-aberto. Mas tem que ser quase fechado, tem que deixar um escape muito pequeno. Para quê? Para o gás carbônico gerado expulsar o ar condicionado, o oxigênio, e ficar um ambiente sem oxigenação.
Mais ou menos no vácuo, assim.
É, então é uma vinificação não oxidativa, entende? O gás mais pesado expulsa o oxigênio, justamente por isso que trava o tanque e deixa aquela... Como é que chama isso? Deixa ali um... Tipo uma chaminézinha pequenininha.
Pra dar vazão, assim?
É, mas tem um nome. Tem um nome.
Uma saída de ar.
Pequenininha ali. Aí o oxigênio é expulso. E fica ali... Fica sem oxigênio. Aliás, não é que sem oxigênio. Fica quase sem oxigênio, porque senão a levedura também não trabalha. Mas muito pouco oxigênio. E tem a outra maneira que eles fazem, os vinhos, para ter uma maior extração, um pouco mais estruturados, semicarbônica. Então, eles colocam um tubinho, eles vão injetando oxigênio de maneira... vão dosando ali o oxigênio aos poucos, na medida que elas acham necessário, lá para dentro, entende? Para dar condição da levedura trabalhar melhor. O resultado são vinhos muito, muito, muito gostosos, muito florais, bem delicados, assim. É fermentado com cacho inteiro. Então, coloca o cacho inteiro com a levedura. A levedura começa a trabalhar lá dentro, explode a uva, escorre o caldo e a fermentação acontece desse jeito, sem ser esmagado. É chamado de fermentação intrabago também. Aceleração carbônica.
Nunca, e no rótulo vai dizer alguma coisa? Vai dizer carbônico? Não.
Não, mas você todo Beaujolais ou é maceração carbônica ou semicarbônica.
Tá bom saber. Todos os Beaujolais, então, uma grande parte dos Gamés, então, são assim.
É.
Gamés, assim.
Em Beaujolais vai ser 100%. Semicarbônico ou carbônico. Fora de lá, muito provavelmente vão fazer dessa maneira também.
E tem outros países que estão reproduzindo essa técnica também?
Não. Não, essa técnica sim. A Espanha faz alguns vinhos.
Seria interessante, né, se houvesse algum tipo de denominação, que algo no rótulo.
Alguns produtores, né, fazem em Portugal. Sim. Mas alguns produtores fazem vinhos específicos dessa maneira.
Legal. Próxima região, Sidney?
Bordeaux?
Vamos para Bordeaux. Bordeaux, muito, já comi muita uva Bordeaux.
É. Cara, Bordeaux era um pântano. Era um pântano. Então tá ali, tem o oceano, tem um rio gigantesco ali que dá pro pessoal ver aqui, né? No sudoeste da França ali. Isso era um pântano, não tinha nada. Há uns 2 séculos ali, os holandeses aterraram aquilo tudo.
Holandeses?
Os holandeses.
A terra ficou calminha, então?
Ficou.
Ficou tudo numa nice.
Foi aterrado. Ah, é. Foi todo aterrado. Aí que deu condição de plantar alguma coisa ali. Que deu condição de plantar alguma coisa ali. Aquilo ali era um brejo. E tem ali o rio Dordogne, que ele se divide, né, em dois afluentes. De um lado é um reduto de Cabernet Sauvignon e do outro lado é um reduto de Merlot.
Uhum.
Está dividido, não, mas não é só isso. Então, num lado planta-se muito mais Merlot, mas também Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e tal.
Cortes
Bordalesas. E do outro lado planta-se muito mais Cabernet, mas também Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc e tal. Então, tem a predominância de uma uva dependendo do lado do rio que está.
E quais são as diferenças de terroir que dá essa diferença do lado do rio? Ou não tem?
Da parte de baixo da margem, olhando daqui, né? Da margem esquerda, o solo é mais calcário. Mais
argiloso.
Mais argiloso. Na parte da margem direita, lá na parte de cima, lá... É, o rio tá descendo, né? É, da margem direita, aí ele é um solo mais pedregoso, um pouco... argiloso também, mas ele tem mais calcário, mais areia e mais pedra.
É um misto.
É. Então, e tá vendo? Entre os dois rios ali, é uma região chamada Entre deux Mers, entre dois mares. Ali é a região que mais produz vinhos genéricos, que vem só a Bordeaux no rótulo.
Uhum.
Então, a região berço da uva da Cabernet e da Merlot é Bordeaux.
E quando eles vão fazer essa preparação desses vinhos genéricos, eles... O produtor, ele tem algo estabelecido de porcentagem que ele quer de tanto, tal, faz o genérico, o que nasceu, vai embora.
Tem as regras ali, mas elas são um pouco mais frouxas, assim, né? Então, sim, tem que ser as uvas da região, só que tem que ser Merlot, Cabernet, Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e tal. Só que ela pode vir de qualquer lugar, de Bordeaux. Tanto que fora daquela região ali, eles fazem vinhos genéricos fora dali também. Só que, por coincidência ali, talvez por ser a região menos... privilegiada, grande maioria dos vinhos genéricos saindo ali, dessa regiãozinha, entre os dois rios ali.
Eu vou dizer que Bordeaux tá numa das minhas regiões prediletas da França.
Vinificar ali, é uma região incrível. Vinificar ali é um problema, porque as uvas não amadurecem bem. A Cabernet, ela é filha da Sauvignon Blanc.
Com a Cabernet.
E a Cabernet Sauvignon. E a Cabernet Franc. É Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, nasceu a Cabernet Sauvignon.
Sim.
A Sauvignon Blanc tem pirazina pra dar com pau. A Cabernet Franc ela é meio selvagem, tem aquela coisa meio selvagem dela. Então o filho não ia ser diferente. E a Sauvignon Blanc também, o berço dela é Bordeaux. E a Semillon também, outra uva branca ali, mas enfim. Então a Cabernet Sauvignon, a Merlot, são uvas de ciclos mais longos de amadurecimento. E ali não amadurece tão bem por conta da região muito úmida, insolação, tem um problema para amadurecer. Então, a região, ela agrava um pouco esse problema de pirazina da Cabernet Sauvignon e da Merlot. Porque para perder isso, nem perde tudo. Para perder 99% da pirazina, ela tem que amadurecer plenamente. Por isso que no Novo Mundo, consegue Cabernet Sauvignon pouco pirazinada. Lá é mais difícil. Por isso que o Bordeaux na juventude é difícil, tá? Ele tem que envelhecer. Então, o Bordeaux ele tem que ser grande, tem que ser um vinhaço.
Vai ser
tem que envelhecer. Ah, 90% das vezes. 90% das vezes. Então,
quanto são vinhos que
precisam ser consumidos com mais tempo. Não é qualquer Bordeaux. Um Bordeaux genérico, não. Na média, aí é pra tomar na juventude mesmo.
Uhum.
Vai ter aquela pirazinazinha e tal, mas não garra tanto. Mas na média, os Bordeaux do Médoc, do Pomerol, ali de São Julián, aí eles precisam de envelhecer para poder dar o melhor. Na juventude é difícil.
Os vinhos de Bordeaux também tem uma classificação de 1855 também. Dá para dizer assim, é uma subdivisão dos vinhos bordaleses?
Sim, na verdade é uma lista, é uma categorização mais política do que qualitativa. Então, ia ter um... Nesse ano aí, né, 1855, ia ter um concurso de vinhos. E o pessoal ranqueou para poder participar desse concurso, sabe? Isso tem mudança todo ano. Tem briga. Alguns se recusam a... Pede para sair, depois entram de novo. Tem mudança de status ali. Um que era Sanquiame Cru passa a ser Troisième, Douzième, Premier. O que era Premier passa a ser Quatrième, sabe?
Por isso que às vezes é mais difícil de comprar um vinho de Bordeaux, né? Ou até francês, por conta dessas classificações são diferentes.
Classificações todas,
O que dá para dizer para quem nos acompanha? Ficar ligado no que na hora de comprar um vinho francês? O que é o principal? Tem que dar uma pesquisadinha, né?
Comprei em loja mais especializada, cara.
E pede uma dica pro vendedor, ele vai te explicar, fica na dúvida, bota no Google esse nome, diz aqui, é uma palavra estranha, papapá, pesquisa aí, acho que é legal.
E tal. Mas procura lojas boas, em lugar que tem gente capacitada para atender, para dar informação correta e tal. E nem sempre essas lojas vai ter vinho mais caro. Até porque lojista, se for colocar, achar que vai viver só vendendo vinho caro, ele tá lascado, porque o que vende é vinho até 150 pila.
Depois é um público bem específico, né? Que vai comprar lá cada 2 meses um.
Não, até vende. Mas o que mantém um comércio de vinho aberto é vinho barato, entende?
Qual foi o vinho mais caro que tu vendeu?
Ah, cara, não lembro, mas eu vendi umas coisas caras. Ah, já vendi Romane Conti.
Já?
É, na época era dólar quase um por um. Não lembro, acho que era cerca de... Deveria ser uns 8, 9 mil. Na época, mas hoje seria uns 30.
Tá bom.
30 pila.
Tá bom. Quando falar com essa pessoa, eu disse pra passar meu WhatsApp pra ele, pra gente falar, marcar um jantar, alguma coisa, né?
Não, tem gente que investe em vinho.
Claro, com certeza.
E tem que investir mesmo, ninguém vai. Você já viu o carro forte seguir cortejo fúnebre? Não, né? Se o cara não viver, o genro vai...
Claro, né? Não vai se endividar pra comprar um vinho, mas o cara tem condições, tem que tomar, quanto mais melhor.
Sim, não pode fazer loucura, deixar filho na miséria.
Deixar a mulher sem dinheiro, né?
Agora, na medida da capacidade, da condição financeira de cada um, ele tem que viver, tem que ter algum prazer na vida, pô.
Tem que ter.
Não dá pra falar tanto, né? Então a gente tem que repassar ali, já tá com quanto tempo aí?
25. Bordeaux? É isso?
Acho que é isso. Ah, clima oceânico.
Oceânico.
Bem úmido. E o solo, a base é argila, né? Argila calcário, argila arenoso, a média é essa. Então por isso que a Cabernet Merlot reina ali. Pouco mais por conta desse solo. A Merlot, ela gosta de solo argiloso.
Argiloso.
Para aquele caráter meio terroso, assim, ela gosta desse tipo de solo, sabe? Também não pode ser só argiloso, né? Tem que ter pedra, senão ele deixa de ter bom escoamento. Então, e ali tem uma combinação boa de argila com bastante pedra. Bastante aquelas pedras de fundo de rio, sabe?
E esse litoral francês tem história, né?
Tem, muita história. Mas aí a gente pode falar de duas regiõezinhas importantes no sudoeste, ali vizinha de Bordeaux, e que ajudaram a fazer a fama de Bordeaux.
Duas regiões.
Uhum. Por que ajudaram a fazer a fama? Aquele rio daquele tamanho, com certeza, tem um porto ali, né?
Tá, tem que ter, né?
E um porto histórico. Há muitos séculos ali, existentes ali. Há tempos atrás... Todos precisavam dependiam de Bordeaux para vender seus produtos produzidos no interior do sudoeste ali. E quais as regiões? O que Bordeaux fazia? Para melhorar o vinho deles, eles iam... Tá vendo? Tem um rio chamado Lot, tem um rio ali, um é Dordogne e outro Garonne. Um dos afluentes do Dordogne chama Rio Lot, L-O-T. Esse riozinho leva até uma região chamada Cahors. Cahors. Lá é o berço da uva Malbec, que muita gente acha
que é chilena.
É argentina.
Argentina.
É, mas o berço da uva Malbec é Cahors, uma região pequenininha.
Do sudoeste.
Banhado ali pelo rio Lot, que é um rio pequeno. Então o que Bordeaux fazia? Ia lá, comprava o vinho a granel. Aí o pessoal de Bordeaux criava leis para dificultar o pessoal do interior a vender seu vinho.
Tinha o porto na mão, né?
Não vender só vinho, vender tudo que produziam lá no interior, e eles tinham que repassar para Bordeaux, isso é como se fosse de Bordeaux. Então criavam lei para boicotar, sacanear, e eram obrigados a vender o vinho. Aí o Malbec, aquele Malbec de Cahors, não é diferente do daqui. É mais estruturado e mais colorido ainda. Então servia para dar cor, para aumentar a estrutura, aumentar a potência dos vinhos de Bordeaux. Os vinhos de Malbec, aqueles Malbecões potentes. E tem um pouco de Malbec em Bordeaux. O Malbec faz parte do corte bordalês. Sim. Né? Comprava o lote, comprava a granel e melhorava o vinho de Bordeaux. Só que K.O., os Malbecs de K.O. são incríveis, cara. Muito longevos, não são tão fáceis assim. Eles também precisam envelhecer bem. Então, na média, um grande Malbec da região de K.O., um Malbec da Gema, ele precisa ali de pelo menos uns 10 anos para começar a pensar em bebê-lo. Outra região também do sudoeste que fez a fama de Bordeaux, por conta dessa mesma situação, é a região do Madiran.
Madiran, claro.
O Madiran tá mais embaixo aqui, ó. Tá vendo aquela setinha ali, sudoeste ali?
Sim, sudoeste. Tá vendo o mapa na TV aí?
Do lado esquerdo ali é a região do Madiran.
Madiran.
E o Madiran... Não, o Madiran tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Nesse grupinho mais solto aqui, ó.
Ali em laranja, né?
É.
Uhum.
O Madiran é o berço do Ovotaná. Só que é clima mais de montanha.
Parecido com o Uruguai.
Região mais alta, mais de montanha, mais continental. E da mesma maneira que o uso de Malbec, a região de Caoa faz o Malbec para guardar por muito tempo, o Taná não é diferente. Lá, então, a gente associa muito ao Uruguai, mas o berço é o Madiran. E o que esperar de um Taná do Madiran? Muito tanino, muita acidez, muita estrutura, muito corpo, muito de tudo. E muito tempo também para poder ficar pronto. E tem uma uva branca no Madiran que faz brancos incríveis, chamada Petit Corbu.
Petit Corbu?
Corbu.
Não conheço.
Mas é produção pequena, é uma região, não é uma região grande, claro. Tanto para tinto quanto para branco. E branco menor ainda, né? Mas é uma região de bons brancos também, muito longevos.
E para beber bons vinhos, você precisa estar acompanhado de boas taças, como é o caso da produção da Moser Cristais. Cristaleria artesanal, é a maior produtora de taças das vinícolas da Serra Gaúcha, Lídio Carraro, tem aí Salton, Miolo, Casa Valduga, também Vinícola Aurora. Muitas dessas taças, se você for lá fazer um passeio, vai conseguir... vai beber um vinho experimentar com a chancela da Moser Cristais, inclusive Sydney. Copa do Mundo, estamos em clima de Copa, e a Moser desenvolveu alguns produtos inspirados nos estádios. Então esses estádios lá do Qatar são bonitos, né? São diferentes, são uma arquitetura diferente. Também foi uma inspiração para algumas peças que a Moser produziu, ficaram muito bacanas. Vale a pena acessar lá o Instagram deles, @mozarcrystal, cristal com Y, acessa lá, tem as taças. Inclusive tem um vídeo do Sidney falando sobre as diferenças das taças de espumantes no nosso Instagram. São 3 taças da Moser, a única cristaleria artesanal que tem a chancela também do Frederico Strauss, químico alemão responsável aí por trazer as técnicas do cristal, técnica da taça do espumante para o Brasil. E tem lá, tem a supervisão do Mr. Frederico. Vai lá no Instagram deles, tem boas condições de pagamento, fim do ano, Black Friday, presente de Natal, tem boas aí opções para quem quer garantir um produto de cristal, que faz toda a diferença na hora do jantar de beber um vinho, né? Toda a diferença. E por falar em beber bons vinhos, a gente tem que falar também da região do Languedoc, sul da França, reserva aí também alguns vinhaços, algumas uvas e uma terroir de dar inveja em muitos locais, né?
Sim. O legal é que as pessoas não imaginam que o Languedoc e o Roussillon são duas regiões, né? São o Languedoc e o Roussillon, que formam uma apelação de origem conjunta. E dentro dessa apelação de origem mais ampla, tem uma imensidão de micro apelações de origem, de AOCs pequenininhas específicas que você não tem noção.
42!
É muita coisa, tá? E dali sai de tudo, cara. Apelação de origem especializada em branco, em tinto, em rosé, em fortificados. Nessa região, tem ali, só de fortificados, por exemplo, tem Banils, que é um fortificado tinto, que se assemelha um pouco com o vinho do Porto, feito com Roussanne, Marsanne, Sansot, Grenache. E só não é tão doce quanto o vinho do Porto e não é tão encorpado quanto o vinho do Porto. Ele é mais elegante, mais delicado, mais mineral. Cara, muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
Como é o nome mesmo?
Banils.
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 Vinhos fortificados, incríveis. É.
Mas ali tem de tudo, tá? Vinhos muito diferentes, assim, vinhos... Porque é uma região que ela tá nas montanhas, na real, né? Ela não tem ali praia, não tem... A praia já tá lá na Provence. O Languedoc é diferente. Já sai do mar e já pega um elevador, assim, pro alto, né? E lá, num espaço pequeno, assim, de quilômetros... Já está em partes altas, já está 500, 600, 700 metros de altitude. Então, lá para cima, cravado nas montanhas, é que tem uma imensidão de vales. Em cada valezinho é uma apelação de origem controlada, porque cada valezinho tem uma condição de clima e solo diferentes. Então, o Languedoc e o Sion, para você ter ideia, a gente vai estudar o sul da França, achando que vai acabar rápido, só que a gente vai se deparando com um mosaico de coisas ali, de micro-regiões, e a gente fica estudando muito tempo o sul da França, justamente por conta disso. São contextos muito diferentes, vinhos muito diferentes um do outro. Tem Corbière, que é uma apelação de origem de tintos muito bom, sabe? Região legal. Tem também ali na Provence, que a Provence, 80% do que ela produz é rosé, é uma região especializada em vinho rosé.
Rosés.
Então tem Domaine Hot, sai dali, que é um icônico, vinho rosé icônico. Então a Provence, 80% do que produz é vinho rosé. Até pela gastronomia, né? Que essa gastronomia mediterrânea combina mais com isso, e o vinho rosé é muito...
Os frutos do mar, né?
Frutos do mar,
de todo prato típico que vem de frutos do mar é da Provence, né?
É bastante, muito. Frutos do mar, muito peixe, tem a bouillabaisse, que é uma uva, uma sopa... Típica do sul da França ali.
Muito bom, muito bom.
Mariscos com peixe, que eu faço uma muito bem por sinal.
É, não adianta só falar, né? Não traz, não mostra, não. Não, não convida, né?
Modéstia à parte, dou conta de fazer uma bem feitinha.
Faz com o quê?
Ah, pego cabeça de camarão, pego carcaça de peixe frito ali, com aipo, com cebola, com ervas mediterrâneas, né? Faço um caldo, coo. E vou cozinhando as partes ali todas. Fica muito bom.
Depois, e toma com um vinho rosé ou vai um brancão?
Não, cabe, tem que ser brancos mais com boa estrutura, mas rosé, bons rosés, né? Não é qualquer rosé que suporta também, não.
Para harmonizar bem, né?
Incrível. Cara, e tem o Vale do Rhône.
O Vale do Rhône.
O Vale do Rhône é um vale incrível, cara. É muito grande. O Rhône ele é dividido em duas partes, o Rhône Meridional e o Rhône Setentrional, né? Parte norte e a parte sul, que muda totalmente o contexto. No Rhône está o Châtenay du Pape, que é aquele vinho icônico, aquela apelação de origem icônica da França, né? E de fato são incríveis, então começa lá com pelo menos R$1.000 cada garrafa, e tem muito mais caros. O Châtenay du Pape fica na parte sul do Rhône. E ali reina a uva Grenache. Tanto que pro Châtenay du Pape, se eu não estou enganado, 70% do vinho tem que ser composto por Grenache. Depois Syrah, depois Mourvèdre, Sansot,
Carignan,
Viognier, até uva branca pode entrar ali. Só que 70% do Châtenay tem que ser de Grenache. Se não estou enganado, essa é a proporção.
Uhum.
Só que são 13 as uvas possíveis no Châtenay du Pape. Então, por exemplo, o sul do Rhône, ele tem uma gama muito grande de uvas, assim. Plantadas ali, tudo muito típica, tudo dali. Entende? Esse é o sul. E aí, todo o Côte du Rhône, que é o vinho mais simples e o mais conhecido do Vale do Rhône, sai dali, da parte sul. Então, tem Côte du Rhône... que são tão bons quanto alguns Châtenay du Pape mais industrializados. Então, não é porque, na teoria, é o vinho mais simples e mais produzido na região que são todos ruins, não, ou são ruins, não. Tem Côte du Rhône muito bons, né? Tem o Guigal, por exemplo, faz um Côte du Rhône que dá pau em um monte de Châtenay du Pape mais industrializado. Tem o Château de Lagardine, que é a Decanter traz. O Côte du Rhône, cara, de R$300, ele dá pau em um monte de Châtenay de R$800.
R$300.
O Côte du Rhône. Delícia, incrível. Esse Côte du Rhône é feito com 70% Grenache e 30% Syrah. O Côte du Rhône, eles usam as uvas menos nobres, normalmente. Então, tem produtores e produtores, né? Então, deixam a Grenache mais pro Châtenay e deixam as outras uvas pros outros vinhos. nesse caso, ou não. Então, o Guigal deve usar mais Grenache no Cotorrone dele, o Chateau de Lagardine é 70% Grenache e 30% Syrah, pra você ter ideia. Então é praticamente um Châtenay do Pape. O detalhezinho ali não classificou como Châtenay. Ele custa 300 pilas. Só que na parte norte do Rhône, o contexto é totalmente diferente. Lá já não tem Grenache. Lá tem Viognier e tem Syrah. Lá é a referência máxima de Syrah no mundo. E lá tem várias apelações de origem. Então tem o Rio Rhône e divide a parte norte do Rhône ali. Né? Então do lado direito está Hermitage, Cross Hermitage, por exemplo. E do lado esquerdo tem outras apelações de origem que fazem vinhos ainda mais superiores. Na parte direita ali, é importante também, é igual mais ou menos igual àquele esquema lá da Borgonha. Os vinhedos na margem direita do Rhône, na parte norte, tem que estar voltados para sudeste. E assim é, Hermitage e Cross Hermitage em especial, né? Eles estão virados, estão de costa para o rio e voltados para sudeste, nas encostas. Já na parte esquerda, que está ali Cornat, por exemplo, Côte-Rôti, Condrieu, eles estão também para sudeste, só que já fica de frente para o rio, nas encostas de frente para o rio, na cara do rio ali. E isso aumenta ainda mais a incidência solar, porque tem a luz natural e ainda tem a luz que reflete nos rios e volta e vai para o vinhedo. Então aumenta ainda mais a incidência de luz. Isso contribui para que tenha um amadurecimento mais completo, mais adequado ainda para a fruta. Entende?
Entendo.
Mas do lado direito, ali na Hermitage, Cross Hermitage, também é muito bom, porque eles estando voltando para sudeste, a iluminação é perfeita também. Só que do lado de lá, do lado esquerdo, onde está Cornat, Côte-Rôti e tal, tem um plus por conta dessa condição do rio que traz. Entende? E outra característica interessante do solo do Rhône Norte, que é uma região que tem pedras muito grandes, pedras do tamanho da cabeça, assim, sabe? Coisa grande, de todo tamanho. Mas tem pedras de, sei lá, com 30, 20 centímetros de diâmetro, 40 centímetros de diâmetro.
Nossa.
São tamanho irregular, mas normalmente grandes. E o que acontece? Ela durante o dia esquenta e quando anoitece, a irradiação de calor ela continua por mais tempo, continua irradiando calor.
Uhum.
Então, e ela contribui para o amadurecimento da fruta.
Que privilégio.
Então é uma condição de fatores que faz os vinhos do norte do Rhône super especiais. São os vinhos mais caros do Rhône ali. Um Cornat, um Côte-Rôti, esse Chateau Grier é uma apelação de origem, é um produtor que se transformou em uma apelação de origem. São caríssimos, é coisa de 3, 5 mil. Tanto um Côte-Rôti, por exemplo, quanto esse Chateau Grier. São José é uma apelação de origem que faz vinho já um pouco mais delicado, mais floral, mas muito bons também. Cara, o Rhône é uma região que tem que ser explorada. É tão grandiosa quanto Bordeaux, quanto Borgonha,
vale
quanto
a
região de Champagne.
Claro, vale a pena. Vale a pena. Pô, que legal, assim. Que aula, hein? Que aula, pra quem ainda não sabia do potencial do Rhône, é de se apaixonar.
E os brancos do Rhône também na parte norte, tem os brancos 100% Viognier.
100% Viognier.
São um bicho.
Viognier não tem outro nome também? É conhecido às vezes? Macabeu, alguma coisa assim, não?
Não, são duas uvas diferentes.
São duas uvas diferentes, Viognier. Tá falando na cabeça com essa dúvida só.
É porque tem na Espanha eles misturam bastante, né? Macabeu com... Cara, não tô lembrado. Não posso afirmar que é a mesma uva, mas eu acho que não é.
Na Espanha tem uma uva que é Tempranillo, é mesmo, tem outro nome no Portugal.
Aragonês, né?
Aragonesa.
Aragonesa em Portugal e Tempranillo lá na Espanha.
Tempranillo. Pra gente fechar a nossa França, eu vou sair falando francês hoje, temos as ilhas, Córcega.
Elas têm menos importância, assim, né?
É legal de fazer turismo.
Produz pouco e tal, mas tem Pinot Noir.
Pinot Noir.
Não tão grandiosos como na Borgonha. Mas tem os Pinot Noirs mais leves, mais mineraizinhos, mais floraizinhos, mais delicados. São regiões interessantes. Não tem a mesma importância do que as ilhas da Itália, por exemplo.
Uhum.
Como Pantelleria, como Sicília. Sabe?
Vamos fazer um apanhado, então, aqui, Cid, da nossa França, para desses dois episódios, para quem escutou atento, pegou o caderninho, anotou. Champagne, temos aí esses espumantes espetaculares, que são chamados de champanhe. Vale, temos aí também a Alsácia. O que, que nós temos aí para destacar de vinho lá?
Brancos incríveis.
Brancos, né? Incríveis. Tudo ao norte ali, brancos incríveis.
Pinot Blanc, Riesling, Gewürztraminer.
Na proximidade com a Alemanha tem essas uvas, né, que são castas mais germânicas. Sim. Depois temos ali ao lado Vale do Loire.
Vale do Loire. Brancos e tintos, né? Mas muito mais branco. Muscadet, próximo do mar ali, mais Muscadet. O Muscadet, que é uma apelação de origem incrível, né, na, próximo da região de Nantes. No centro, Sauvignon Blanc. Espetaculares. E aí, Cabernet Franc. Muito bons. E na parte leste ali do Vale do Loire, que já está mais próximo da Borgonha ali, próximo de Chablis, Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc. Também. Borgonha, vamos lá, temos aí Pinot Noir incríveis, o berço da uva, temos também Chardonnay.
Isso. Chardonnay e Pinot Noir, que são o berço das duas uvas. Mais ao norte, Pinot Noir reina, e mais ao sul, a Chardonnay reina.
Aí temos também a Terra da Gamay.
Terra da Gamay. Que tem que ser provado, que tem que dar atenção para eles.
Tem que ser provado. Até o vinho novo, como é que é o nome dele?
Beaujolais Novo. Se for 200 pila, não compra.
Mas se for 70, vai.
Taca ali o dinheiro e leva para casa.
Compra dois até.
Feliz da vida.
Compra dois. Temos o Bordeaux, que tem os cortes bordalês, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, tem algum Malbec, Petit Verdot.
Malbec muito pequeno.
Pequeno.
Cabernet Merlot, as duas principais uvas, dependendo da margem que tiver, predomina uma ou outra. Aí vem Cabernet Franc, Petit Verdot, Sauvignon Blanc também, e Semillon para fazer vinho branco, né?
Vinho branco. E para a gente fechar esse lado mais, digamos assim, oeste da França, temos aí o sudoeste.
Sudoeste, que destaque é Malbec, na região de Cahors, que está lá em cima, né? Pé do rio Lot ali, né? Na sequência ali de Bordeaux indo para a direita, como se estivesse indo pro Vale do Rhône ali, pro Rhône Sul. Nas montanhas aqui embaixo, né? Tem aquelas 1, 2, 3, 4 manchas ali embaixo, ali próximo da divisa aqui. Uma delas, mais no centro lá, nas montanhas, é o Madiran, que é o berço da Taná.
E para a gente fechar ali, ó, sul da França, Languedoc, as 42 denominações de origem controladas, vinhaços espetaculares.
Vinho de todo jeito.
Todo jeito. Vai, fecha o olho, Languedoc, para casa.
Tudo quanto é estilo, tinto, branco, rosé, fortificado, tem de tudo.
E a Provence, os rosés, também alguns brancos mais encorpados para acompanhar os pratos que o Sidney gosta de cozinhar. É isso?
Isso aí. E o rosé na Provence é tão importante que virou um sinônimo, né? Então, quem produz um vinho, normalmente um vinho rosé, um produtor ali, seja em qualquer lugar do mundo, ele sempre fala, eu vou produzir um vinho de estilo provençal.
Provençal.
E é desejado, é desejável que um rosé tenha, que ele seja provençal. Ou seja, com coloração delicada, vinho mais transparente, sem ter muita cor.
Também tem, né? A gente costuma fazer alguns pratos à moda provençal, né? Como é aquele pãozinho com azeite de oliva, também tem, é baseado nisso.
É a base da dieta mediterrânea, né? Então, azeite, vinho.
A gente aqui acaba comendo muita massa, muita carne, né? E como deve ser leve essa vida com fruto do mar, um azeitinho, um pãozinho.
Sim.
Dá ciúmes. Dá ciúmes dos nossos franceses.
Mas no Languedoc-Roussillon, eles comem muita caça também na parte mais alta.
Caça?
Lá. Uma caça.
Mais frio também, né?
Caça de pena, mais caça, coelho, essas coisas.
Coelhinho também é gostoso, né? E aí, temos aí as ilhas pra fechar.
Isso é uma Córcega, né? Pinot Noir da Córcega costuma ser bom, costuma ser legal.
Fechamos a nossa França?
É isso.
Gosta da França?
Demais.
Demais. Dá pra dizer que é o país mais que a gente tem mais variedades, assim, né?
Ah, tá entre as que mais tem variedade de estilo, de apelação de origem, né? É um mosaico de possibilidades ali.
Um mosaico de possibilidades. Essa é a frase que vai ser o nosso episódio. Sidney, estamos aí. Obrigado por hoje também. Foi uma aula realmente com o nosso sommelier Sidney Lucas. Não se esqueça, siga a gente no Instagram, @nomundodovinho, Spotify, Apple Podcasts, estamos lá também, Castbox, Amazon Music, YouTube, sempre tem episódio novo, quarta-feira, 8 horas da noite.
Toda quarta, e nos procure, né, nas redes sociais, reforçando o que você já pediu, nos siga.
Inscreve.
Nos persiga, nos se inscrevam.
Sininho aí também.
Bora.
Um beijo pra vocês, viu?
Toda quarta, tchau.